Vereadores, vereadora, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 22 de maio de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos com a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Boa noite a todos. Vamos ler aqui em Samuel 118. Sem sangue dos mortos, sem gordura dos valentes, arcos de Jonatas nunca se retirou, nem a espada de Saul se voltou à vazia. Saul e Jonatas, amados e queridos, na sua vida, na sua morte, tão poucos foram separados. Dos era mais ligeiros que águias e mais fortes que leões.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 020/2023. Ao 16 dia do mês de maio do ano de 2023, às 20h30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandi da Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, com a ausência justificada do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Aberto os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 19/2023, pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
À disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para o expediente com o secretário Nedilândia Loureiro.
Solicitação à presença do Executivo Municipal na sessão plenária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a presença do Executivo Municipal na sessão plenária da Câmara de Vereadores, a qual ocorrerá no dia 23/5/2023, terça-feira, para manifestação quando as ações que a gestão vem desenvolvendo. Certo da acolhida, despedimos.
Se o senhor não tem que conversar, eu paro um pouquinho, não tem problema.
Certo da acolhida, despedimos-nos, reiteramos voto das mais alta estima. Atenciosamente, Fernando Antônio Machado, secretário-geral de governo. Excelentíssimo senhor presidente. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento 019/2023. O vereador que a este se inscreve nos termos regimentais e, após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a construção de rampas de acesso para deficientes físicos na quadra da rodoviária entre as ruas General Osório e Pinto Nogueira e na quadra da lotérica da Caixa entre a rua Pinto Nogueira e Dr. Roque. Ata, Júnior, justificativa em plenária. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 020. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e, após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que faça o recalçamento da rua Doutor Roque Ata Júnior no bairro Centro. Justificativa em plenário. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Luiz Galteri, projeto de lei 01. Excelentíssimo senhor Linco Leandro Lopes Ponte, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Ilustríssimos senhores vereadores e senhora vereadora. Honrado em cumprimentá-los, venho por meio deste apresentar a presente projeto de lei que busca conceder ao senhor Jair Rizzo Ferreira título de cidadão honorário de São José do Norte, nos termos do artigo 180, capítulo 20, do regimento interno desta casa, oportunidade na qual solicito a aprovação dos nobres edis após ouvido o doutor plenário. Justificativa da biografia.
É dispensada a leitura da... É dispensada pela presidência a leitura da biografia que já foi lida na primeira... Na primeira vez que o mandato do vereador Luiz colocou em pauta.
Convite. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito tem a honra de convidá-lo a participar da cerimônia de entrega de certificado do curso de formação de trânsito, troca de comando da Guarda Municipal e entrega de equipamentos que ocorrerá no dia 29 de maio, às 10 horas, na dependência do Polo Universitário, Rua 12, número 101, bairro Comendador Carlos Santos, São José do Norte, Jonas Mendonça Costa, secretário, Marcos Roberto Rodrigues, chefe da guarda.
Terminada a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia.
Projeto de lei número 023/2023. Excelentíssimo senhor Linco Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores, São José. Mensagem justificativa. Ao projeto de lei número 023/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, eletricista, carpinteiro, para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossa Excelência e aos ensejo, encaminho a esta egrega Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 023/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, dois eletricistas e um carpinteiro para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. O presente projeto de lei visa a contratação de dois eletricistas e um carpinteiro para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e a referida contratação mostra-se necessário em razão de falta de servidores na referida área, tendo o falecimento recente do eletricista responsável por manutenção prediais e de eventos, e o carpinteiro que se encontra com problemas graves de visão. Visando a antecipação de organização dos eventos de Natal, FENACE e as manutenções prediais, necessitamos do serviço de eletricista para a parte de iluminação dos eventos e redes prediais, assim como carpinteiro para confecção de estrutura para o evento, manutenção, prediais, praças, entre outros serviços. Informo que a demanda de serviços da Secretaria é maior do que podemos executar com a quantidade de profissionais existente. Em razão disso, urge a necessidade de contratação emergencial de tais trabalhadores, a fim de que a Secretaria de Obras e Urbanismo passe a seguir cumprindo seus cronogramas. E, por consequência, o município segue avançando, proporcionando, assim, melhores condições para a sua população. Consideração. Cordialmente, Fabiana Azobic Roig, prefeita municipal. Câmara Municipal de São José Norte, Câmara Municipal de São José Norte, assessoria jurídica. A matéria, ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei de número 023/2023, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca autorização para contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, carpinteiro eletricista para atender interesses públicos, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 023/2003, por inexistirem vícios de naturezas materiais ou formais que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 14 de maio de 2023. Mauriega, assessor jurídico. Parecer da PGM. Prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2013, retorno o processo administrativo número 313/2023, que versa sobre a contratação em caráter excepcional e por tempo determinado de carpinteiro e eletricista. Ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da minuta anexada ao despacho, 11 na linha dos artigos 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, cordialmente, Marília Rezende Russo, Procuradora-Geral do Município. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 023/2023, autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, carpinteiro eletricista para atender interesses públicos vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Presentes, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB, relator Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil, membra. Parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer número 027/2023, PL 023/2023. aos 22 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 023/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, carpinteiro eletricista para atender interesses públicos, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Cristino Matos de Azevedo, vereador do PDT, Vanessa Lima de Oliveira, relatora do União Brasil, e Ronei Santos Silva, membro da comissão.
A palavra está à disposição e está em discussão o parecer 027 de 2023 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Bem como está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao projeto de lei 023 de 2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, em tempo, coloco aqui em apreciação dos senhores vereadores o ofício da senhora prefeita, encaminhado pela Secretaria-Geral de Governo, o qual solicita a presença do Executivo Municipal na sessão plenária da Câmara de Vereadores do dia 23/5 para manifestação quanto às ações que a gestão vem desenvolvendo. A solicitação está em apreciação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Então, amanhã teremos a presença do Executivo Municipal. Próxima matéria, vereador Nandinho. Terminada a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Não vou me manifestar, senhor presidente. Passo o tempo para a bancada.
Mais algum vereador não irá usar a palavra?
Também não, vereador.
Nem eu, presidente. Acabei nem assinando também de explicações. Obrigado.
Com a palavra, então, 15 minutos, vereador Nedinho.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina Interior e Cidade, e a assistência que hoje está aí nos dando a honra. Vereador Luiz, só para lhe dizer que eu vou falar algumas questões, mas não é relativo a Vossa Excelência, relativo ao governo federal, mas se o senhor puder escutar, o senhor escute para não dizer que a gente vai falar por as costas do nobre vereador, certo? Não. Senhores vereadores, houve, nesta semana, um episódio muito lamentável nas redes sociais e que não é verdadeiro, porque é uma medida provisória número 1174, de 12 de maio de 2023, que diz que o governo federal irá investir nas obras que estão inacabáveis. E aqui foi dito nas redes sociais, pelo vereador Luiz, que tinha conseguido 1 milhão. Ele que nos diz onde está esse 1 milhão. Porque a nossa obra inacabável foi do governo do ex-prefeito Zeni, e do Madruga, que nós temos 4% e diz que é para as obras inacabável. 4% é um aterro, é tijolos enterrados. E jamais vão deixar de mandar dinheiro uma obra que falta para botar o telhado ou que está mais adiantado. E a nossa não existe. Então, amanhã a prefeita irá vir aqui, vai falar melhor, mas a gente vai relatar aqui. Ó, artigo 9. Ato do Poder Executivo Federal estabelecerá as diretrizes de prioridade das obras e dos serviços de engenharia inacabável ou paralisada, observando os limites orçamentários e financeiro disponível de acordo com o seguinte critério: percentual de execução registrada no sistema informatizado de acompanhamento. 2. Ano em que foi firmado o instrumento inicial. 3. Outros critérios técnicos julgados pertinentes. Inciso 1. Na reputulação, é indispensável a apresentação dos seguintes documentos pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município: laudo técnico acompanhado de anotações de responsabilidade técnica ou de registro de responsabilidade técnica para atestar o estado atual da obra ou dos serviços de engenharia inacabável. Lá, se for analisar, não tem nada para analisar lá. Tem ali como é que se diz? Um alicerce enterrado. Mas vamos seguindo. Essa é a medida provisória. Destaca o artigo 9. Pois o primeiro critério é percentual da obra concluída. O primeiro critério é o percentual da obra concluída. Nós, com 4%, como é que o governo vai mandar 1 milhão para uma obra que tem 4%? Mas vamos seguindo. Aqui, esse artigo do Ministério Público é fundamental, pois deixa claro que não basta cadastrar que o dinheiro virá, como ele está tentando emenda nas explicações por nota da prefeitura. Se tem critério de prioridades e dentro da disponibilidade financeira, está claro que vão retomar primeiro as que falta menos para acabar. A nossa só tem 4% de execução. Agora vamos deixar de acabar uma obra que tem 50%, 60% ou 30%, para inacabar a nossa, que tem 4%. E tem mais problemas ainda, né? Ele que, aqui, aí diz, pô, é brabo, tu tem que fazer política séria, política que mostra para a comunidade. Se ele quis dizer que conseguiu 1 milhão de reais para construir uma escola, inclusive nos bastidores dizendo que seria no Tamandaré. Nunca falou da obra do Guarita, inacabável. Do Tamandaré, foi do nosso governo, foi requerimento desse vereador que pediu que fizesse uma escola no Canastreiro ou, se não, na Veneza. E nós tivemos em Brasília, eu, o vereador Lincoln, o vice-prefeito, a prefeita e o secretário de planejamento. E lá vão, sim, nos mandar, que é 2 milhões e 700, que 500 será pela prefeitura e o resto será do governo federal. Então, é uma mentira. Isso não se faz política com mentira. E eu não deixo passar. Como líder do governo, eu tenho que defender. Olha que apoiado. E aí, depois, sim, olha que apoiadora de esse difamado nas redes. Eu não sei se vocês viram uma menina, não sei quem é, nem não sei nem o nome, mas o que botou nas redes sociais sobre a prefeita. Vamos se respeitar. Isso aí é que é gente raivosa. Isso aí é que é gente que quer, se ganhar a eleição, deve ser secretária dele. Então, cara, eu não concordo com esse tipo de coisa. E me chamaram aqui de raivoso. Eu não sou raivoso. Se fosse raivoso, mordia. Mas eu não mordo. Então, gente, vamos fazer a política com responsabilidade com aquilo que traz, sim, para os munícipes de São José do Norte. E eu quero pedir ao vereador Lincoln que tenha uma gravação que me passa, que a gente tem... Eu acho que, doutor Mauro, eu posso botar essa gravação no ar? Então, me passa aí, vereador Lincoln. Porque nós vamos passar, porque eu acho um absurdo. Só que a gente tem amigos e são votantes nossos e eles ficam fazendo picuinha. Eu vou botar essa gravação e vou dizer que foi feita uma pesquisa e o vereador Penteado que aparece em segundo lugar. Tu vê só. E não estou mentindo. E eu dou dinheiro, se o vereador Penteado quiser fazer uma pesquisa, eu dou dinheiro para mostrar como eu estou falando a verdade. Então, não, eu não trouxe meu celular. Então é isso aí que eu quero falar para a comunidade. Mas vou botar, porque eu acho um absurdo, passaram para mim e eu passei para o vereador Lincoln, porque nós somos parceiros.
Olha só, o Luiz me respondeu, tá? Ele me disse, a princípio, conseguiu uma agenda para terça-feira, às 14 horas. Agora eu vou ver aqui com o Leonardo também, vamos ligar lá para Porto Alegre para ver se o jurídico vai poder estar presente. Só que ele expôs uma situação ali que não é muito favorável para nós, porque ele disse que a prefeita não vai estar presente. Porque ela está tá mordida lá com a campanha dele, disse que ele tá bem posicionado nas pesquisas e tal, e que ela não quer participar. Mas fazer o quê? Se ela não quer participar, se o secretário de trânsito participar, já é alguma coisa. Tá, eu dou um retorno para vocês. Agora primeiro eu vou ver lá com o jurídico para ver se eles vão estar presentes. Se eles também não puderem, pelo menos vamos nós. Nós aqui do sindicato, tu aí, enfim, tá? Mas eu te dou um retorno.
Cara, nem que a prefeita ele falou. Nem que a prefeita, porque a prefeita ainda disse para os taxistas, a hora que quisesse, ela estava disponível para atender eles. Porque a prefeita é de todos. Não é prefeita de um ou de outros. A prefeita aqui, ela está administrando o município com responsabilidade. E isso eu não concordo. E não deixo passar em branco. Gente, isso que eu tenho que falar. E amanhã a prefeita irá se pronunciar aqui. Agora eu vou falar de outras demandas. Eu vi, recentemente, numa área que eu gosto de atuar, e vi a situação que está a nossa saúde no Estado, na União, e aqui em São José do Norte, não digo que está mil maravilhas, mas está bem. E eu tenho, sim, que dar os parabéns para o doutor Penteado, pelo filho que tem ali, e comandando muito bem aquela secretaria. Então, isso nos orgulha, porque eu conheço o Lucas, e tudo que é problema que nós levemos, o Lucas vai e tenta resolver. Isso é que se mostra com condições de estar na frente e o compromisso que tem com São José do Norte. Mas olhando a entrevista do meu governador e da secretária de Estado, em Passo Fundo, eu fiquei indignado. Porque uma menina que eu nem conheço, recém-nascida, precisando de uma UTI, teve 3 decisões judiciais e não conseguiram uma UTI para essa menina, que nem eu conheço. Mas eu estou sempre acompanhando. E digo o porquê que a secretária foi tão infeliz dando aquele depoimento que ela deu. Ela disse no depoimento dela, mas não era só o problema aquele, a menina tinha vários problemas. Podia ter 500 problemas, mas tinha que ter resolvido, tinha que ter arrumado uma UTI para levar essa menina. E ela veio a falecer. Isto mostra a saúde que nós temos. Mostra que eles gastaram dinheiro em campo de futebol, onde tinham que construir mais hospitais, onde contratar mais médicos, para nós ter acesso a uma saúde de qualidade, uma saúde que o pobre precisa. E o pobre não procura saúde só por procurar, vereador Hilton. Ele procura porque precisa. Ele vai lá pedir porque não tem como pagar. Agora, feliz aquele que tem um recurso, Toninho, que tu sabe, se não tiver recurso, Toninho, não consegue fazer as coisas. E tu sabe disto. Então, eu fico indignado em ver a nossa saúde, o jeito que está no Estado e na Federal, enquanto gasto dinheiro público em bobagem, em roubalheira, que roubaram uma barbaridade, e vem sim cair aqui no fim dos municípios. Os municípios é que são prejudicados. E eu não concordo com isso. Eu acho que saúde tem que ser prioridade. A vida tem que se priorizar. Dar prioridade à vida. Isto sim. E quero aqui, não vou poder dizer na noite de hoje, mas amanhã estarei aqui falando tudo daquilo
que o nosso mandato fez até hoje, no dia de hoje. E com responsabilidade, com dados, sem mentira, sem nada, fizemos um serviço sério para a comunidade de São José do Norte, para os munícipes de São José do Norte, e, acima de tudo, e queremos, sim, fazer muito mais nesse ano e pouco que falta. E nós estaremos, sim, fazendo aqui pela nossa comunidade. Quero dizer que, na noite de sábado, Marquinho, Fernando Antônio, que estava aqui na nossa reunião do partido do MDB, lotemos o plenário da Câmara de Vereadores com a presença do presidente estadual do partido, Fábio Branco, e mais algumas lideranças. E aqui nós consumemos a nova executiva do PMDB, presidente Inácio Terra, vice-presidente João Gondran, a secretário Fernando Antônio Machado, eu acho, Neto, né? Com a segunda, com o segundo secretário, o Chico Pontes, o nosso segundo vice-presidente, o Suedi. E aqui teve várias filiações. Nós filiamos 20 pessoas que o nosso presidente abonou. E nós conversamos, discursamos, e nós aprendemos uma coisa, Fernando Antônio, que eu tenho que dizer e não podemos voltar atrás. Com o vereador Penteado, que nos ensinou que depois de uma reunião a gente tem que dar um coquetel. E isso eu copiei da Vossa Excelência. E eu acho muito bom as pessoas virem e nós dar um coquetel para as pessoas, porque é a confraternização, é dizer que nós queremos uma política diferente, queremos um partido forte. E o MDB, como nós dissemos, Fernando Antônio, está aberto para aquilo que for melhor para São José do Norte. Nós estreitemos as nossas divergências. Nós estamos vendo o PMDB. E hoje nós temos, graças a Deus, nós temos candidata mulheres sobrando na nossa legenda. Agora temos que sair atrás dos homens. Porque nós queremos fazer, sim, uma nominata que podemos eleger 3 vereadores. Isso é a nossa meta, isso que foi discutido, é isso é que nós temos. Temos olhando para frente, tivemos em Bujuru no sábado, fomos lá, conversemos, tivemos no Capão do Meio, porque a nossa ideia é botar um candidato de cada localidade. Se nós conseguir colocar um candidato de cada localidade, quem vai ganhar é um partido, quem vai ganhar o MDB, quem vai ganhar o São José do Norte. E nós já temos programando uma grande festa em junho, com a presença do deputado Bialchi, com a presença de várias lideranças do Estado, que é para nós fortalecer o nosso partido. E nós temos trabalhando todo mundo junto, para o mesmo objetivo. Temos o nosso querido Marquinho, que faz parte da nossa executiva. É um orgulho, Marquinho, ter uma pessoa do seu caráter, uma pessoa dedicada, uma pessoa filho do membro do MDB, do meu querido Meia-Noite, meu votante, que lá no céu ele está fazendo política, sim, para o MDB. Quero também mandar um abraço nessa noite de hoje e agradecer a Cibele, parece que é cunhada do vereador Hildo, pela recepção que deu na festa muito bem organizada pelaquela comunidade, e ela como coordenadora, uma pessoa dedicada à sua comunidade, dedicada à igreja, e que só tem que, sim, que nós dar os agradecimentos, nós, políticos, estivemos lá, não foi só eu, vários políticos, bem recebidos. E mostra que a comunidade está aberta, é democrática, e não fez discriminação a nenhum vereador. Então, isso nos engrandece, isso nos deixa felizes, e quero dizer aos colegas vereadores que me desculpe. Não, acho que meu tempo já acabou. Não, eu achei que tinha acabado. É, então tá, então vamos seguir. Então, dizer a essa comunidade que nós temos sempre presente, iremos sempre buscar o melhor, e é isso que nós queremos. Quero aqui agradecer a Bruna, que hoje nos quebrou um grande galho, não meu, do município de São José do Norte, onde conseguiu a nos encaminhar para referência de prioridade, mostra que nós temos fazendo certo, que nós queremos, sim, que a coisa aconteça. E ela nos recebeu muito bem e tem que dar parabéns, porque hoje eu vi Ninguém me disse, eu vi. Chegou uma menina lá do Canastreiro, braba, braba porque não atenderam o filho dela, e ela queria falar com o secretário. E disseram que o secretário estava em reunião. E o secretário ouviu, acho que ouviu, disse, não, manda a menina passar. E ela passou, o secretário atendeu, e ela saiu satisfeita, porque o secretário tomou alguma posição. É isso que nós queremos. A comunidade tem que ser bem atendida. A comunidade, quando procurar, tem que se atender, até para se dizer um não, tem que saber dizer esse não. Porque, senão, fica muito difícil. Aí as pessoas vêm para a Câmara, reclamam, e nós temos que cobrar, porque nós somos vereador do povo e da comunidade. E a gente tem que cobrar. Vou dar um... Só um minuto. Quero aqui dizer, não vai dar para dizer todo o feito do nosso mandato, mas quero dizer aqui, repasso que não foi economia minha, foi economia do presidente Penteado. Nós só cumprimos aquilo que nós não podemos usar na obra, mas nós repassemos o recurso de pavimentação da rua Antônio Pereira da Silva, com dinheiro da economia, do fundo que o vereador Penteado fez, e nós não pudemos aplicar esse dinheiro na obra da Câmara. Mas o Nedinho só repassou o dinheiro. Os méritos que economizou foi o vereador Penteado. E nós, com recurso, coloquemos ali naquela rua. E aqui está, não tem mentira, está aqui o jornalzinho, está o vice-prefeito aqui, no dia da que iniciou as obras daquela rua. Depois, junto ao deputado Marcos Bialchi, nós conseguimos emendas parlamentares de 250 mil, que foi para a rua 25 de outubro, que já está calçado, e a rua 4 na Cidade Baixa, que agora o deputado já mandou mais uma emenda livre de 234 para terminar a rua 4, que parece que é Agostinho Barcelo, um negocinho, mas o deputado mandou. Conseguimos aqui, através do nosso gabinete, não feriado do dia da festa de Nossa Senhora da Conceição no Estreito, 8 de dezembro. Mas foi um pedido do Instituto Histórico de São José do Norte. Solicitação ao Executivo Municipal. Por meio de requerimento, solicitei a reforma nas Bocas de Lobo e da Tampa de Bueiro, na rua Agostinho Duarte Barcelo, rua 4, na Cidade Baixa, a rua que nós conseguimos a emenda parlamentar. Requerimento ao Poder Executivo, terra planagem, todas as ruas do bairro Tamandaré e do Guarita. Encaminhamento ao projeto de lei referente à alteração de denominação do locador público do município para o manejar o senhor Agostinho Petroni. Encaminhamento oficial referente à planta de pavimentação e acessibilidade da rua Agostinho Duarte Barcelo, com a intenção de que os recursos federais fossem liberados. Apresentou um projeto para a construção de uma escola municipal. É tal escola que eu estou fazendo. Apresentei o projeto para a construção de uma escola municipal de educação infantil no bairro Canastreiro e na Veneza, numa ou da outra localidade. Requerimento à colocação de tubulação de esgoto pluvial e pavimentação da rua João Antônio da Silveira, que é a rua da Barca. Solicitei uma colaboração de esgoto pluvial na rua Doutor Jorge Futuro, no bairro Comendador Carlos Santos. Não sei se estão fazendo, vereador Vonney. Solicitemos que a linha de transporte coletivo volte a acessar a localidade conhecida como Canastreiro e bairro Tamandaré. Solicitemos a colocação de saibro e nivelamento no beco da vila da localidade do Estreito. Solicitemos o nivelamento da estrada velha da localidade do Gravatá, junto com o vereador Ildomar. E amanhã tem mais, mas vou dizer a última. Fui provocado pelo vereador Penteado, que foi uma grande provocação que o vereador Penteado fez. Foi nós dar início à construção do nosso prédio da Câmara Municipal.
aonde economizei R$ 1.006.000, que deixemos 60% já da obra quase construída. E se nós pudéssemos ter usado aquele recurso que o vereador Penteado economizou, nós estaríamos com a obra toda construída e com o dinheiro todo. Então, quero dar uma boa noite a todos e dizer que sempre estarei aqui defendendo os interesses da minha comunidade. E que Deus nos dê muita vida, saúde, sabedoria, para que nós viemos aqui e falemos a verdade, não a mentira. Jamais vão ver o vereador Nedinho vir aqui para essa tribuna e mentir. O vereador Nedinho é vereador de estar em acesso com a comunidade. Não sou vereador de Facebook, porque não sei usar aquilo. E também, a meus votantes, eu gosto de estar presente, conversando, dialogando e fazendo as coisas. Meu boa noite e muito obrigado pela noite de hoje.
Obrigado, vereador Nedinho. Próxima, explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Não, vereador Ronei de Santos Silva, desculpe.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, a assistência aí que nos honra até agora na sua presença e o pessoal que nos escuta através da cultura, né, na live ou também na rádio. Então, vamos começar hoje, né, pelo... Estive visitando umas obras, né, que nosso município está um canteiro de obras, graças a Deus, né. Nossa prefeita tem se esforçado bastante para qualificar a vida das pessoas. Então, nós tivemos na Mário Pereira Leandro, onde está se terminando as calçadas, né. Então, já está em término, em fase de terminado as calçadas que vem acompanhado com pavimento, né, no final da rua. Também tivemos na rua Frei Norberto Solgari, onde já começou a canalização, né, a colocação dos tubos, dos canos de esgoto para o esgotamento fluvial, né, poder ser destinado. Já está em bastante adiantado, né, já está lá passando a rua 3. Também tivemos na Manuel Ribeiro Pontes, que tem pavimentos, saiu uma quadra toda pronta, e já começou a botar meio fio na segunda quadra. Na Darcy Xavier Pereira já começaram a ser feitas as bocas de lobo e os meios fios. Na Luiz Galtieri começaram já a pintar, né? Já foi terminado o pavimento, e já está a sinalização. Né? O pessoal tem reclamado alguns ainda, aí, mas aí não podemos fazer nada. Né? E aí daqui uns dias vai chegar também a iluminação, graças a Deus. O prefeito já está se mexendo... E na rua Carlos Santos, né, tivemos lá onde está sendo colocado os canos de maior volume, né, para poder dar capacidade de esgotamento, porque aquela rua ela recebe toda a água fluvial do bairro e da Getúlio e acaba que os canos que foram colocados lá eles não têm capacidade necessária de drenagem. Então, está causando um transtorno à população. Né? Há pouco tempo estava falando aqui com o meu amigo Luciano, taxista, que não pôde chegar com o táxi hoje em casa. Mas uma obra é assim, né? Quando a gente faz em casa também causa transtorno. Peço desculpa a quem não pôde chegar em casa, mas essa obra é importantíssima para aquele bairro, para aquela comunidade, porque é onde deságua, né? A maior quantidade de águas, de chuvas, é por aquela rua ali. E aqueles canos não estavam dando capacidade de vazão. Então, agradecer, né, ao executivo. Aqui foram 8 obras que eu falei aqui, que a gente foi visitar esse final de semana, né, que é uma das funções do vereador, é acompanhar o andamento das obras. Né. Tem muito mais obras também, estive na EBR lá olhando, porque eu tinha feito um pedido para tapar os buracos, e já foi começado a semana passada, e hoje e até a semana estão dando continuidade, está sendo feito um trabalho muito bom lá. É óbvio, né, como eu falei, que a gente espera ainda um dia vir aqui e dizer, ó, fizeram recapamento total, de maior grossura e espessura. É isso que a gente queria. Mas, por enquanto, não tem. Ela está fazendo o tapa-buracos lá, mas está sendo bem feito. Estive lá acompanhando também, hoje mesmo, meio-dia, quando fui buscar minha filha na escola, lá no Pontal, eu passei por lá e está em andamento. Então, a gente, quando tem que cobrar, a gente cobra. Obviamente, somos da base, estamos aqui para dar condições de defender a prefeita, mas também tem que se dar valor a cada obra. Às vezes uma obra pequena, às vezes uma parada de ônibus, é uma boca de lobo e faz a diferença na vida das pessoas. Então, essas obras aqui são de grande porte, são obras importantes que estão dando valor a esse mandato da prefeita e vem qualificando a vida de quem usa ali, né? A gente sabe também que já está em processo de preparação, um projeto para ciclovia, né? Que a gente conseguiu, aí, graças a Deus, a duras penas, né? Esse recurso, mas já está em fase de preparação do projeto. Seguidamente vai começar uma ciclovia que vai partir ali da primeira ponte até o nosso balneário, que também já está na hora de receber uma iluminação, cara, a estrada ali, né? Então, quem sabe mais para frente aí, está passando da hora, diga-se passagem. Estive lá no portão 3 do EBR dando uma olhada. É, quando não chove, ele está bom, aquele barrinho faz o trabalho, mas a gente espera aí que, de repente, o executivo, aí, através do nosso secretário-geral, aí, consiga um saibro para botar por cima daquilo ali antes do inverno, porque senão vai chegar no inverno, o pessoal não vai conseguir chegar de veículo, nem de moto, nem de a pé, vai ter que ir de helicóptero, eu acho. Ali é o local de acesso aos veículos dos funcionários, né? Quando chove, fica bastante ruim mesmo ali. Então, a gente tem essa luta aí desde o primeiro dia de mandato aí, junto com a vereadora Vanessa, já tivemos também tratando lá. E foi colocado um barrinho, deu uma melhorada, mas a gente esperamos um pavimento, mas enquanto não tem, acho que um saibro, nesse ano já dava para nós dar um alento para aquele pessoal lá. Também estou sendo muito cobrado, né, a questão da obra do ginásio de esportes. A gente, como bem sabe, a gente conseguiu uma emenda com o deputado Daniel de 50 mil para as arquibancadas, né, e em contrapartida, o prefeito também conseguiu um dinheiro para fazer a substituição do piso. Porém, né, estou com dificuldade de achar empresas capacitadas que façam essa obra. E o pessoal não quer saber, né? A gente está apanhando que nem gato lá. E como eu sou da área do esporte, originalmente, né, de vertente esportiva, então o pessoal me cobra, além de ser do meu bairro, né? Eu tenho dito que eu arrumei a emenda, já está depositada a emenda, só que eu peço o pessoal ter paciência. Eu também estou louco de vontade de ir no ginásio lá, jogar bola e botar meus guris para jogar e ver o taekwondo e ver as zumba das senhoras lá, dos idosos. A gente também está com essa vontade, mas não, nós estamos encontrando empecilho em encontrar as empresas adequadas que façam esse trabalho. Mas eu estou sempre em contato com o diretor Rudy, estou sempre cobrando, estou sempre em cima ali. Eu espero que antes do final do mês aí ele apareça com alguma empresa aí para começar essa obra aí, que vai ser importantíssima para nós ali. O nosso bairro aproveita muito bem aquele ginásio de esportes ali. Até eu fui cobrado pelo rapaz em questão do campeonato de futsal. Eu adoro o campeonato de futsal, tenho apreço pelo futsal, mas no meu entendimento, o ginásio, para mim, ele tem um fim maior, que é o fim social. Se tiver o campeonato depois, isso aí é outra coisa. Mas tu vê que a PAI usar, o Semente da Esperança usar, o Samuel, o Toninho, eu, tu vê o taekwondo usar, tu vê os eventos acontecerem ali, isso vem, no meu ver, né, vem ainda à frente do campeonato de municipal de futsal. É o que eu acho que o ginásio tem a finalidade primordial como uma finalidade social. Então, a minha preocupação maior, eu sei que vocês gostam de futsal, mas é devolver ele para a comunidade, que é para isso aí que ele serve, para dar um retorno para a comunidade. Também quero parabenizar, né, o Paulo André, né, e o Marcelão, que aos trancos e barrancos, mas estão fazendo o campeonato infantil e feminino, né, que tem visitado algumas sedes do interior. Esse final de semana eu não pude ir, mas foi o assessor da vereadora Vanessa Samuel e o meu assessor, o Pablo, e o Toninho, representando o Ari Barroso. E a gente tem feito um trabalho aí de tentando tirar as crianças da rua. Ganhar ou perder, umas ganham, outras perdem, mas sair no meu ver é o de menos, né? Porém, é muito bom, quero deixar bem esclarecido aqui, que já se ouviu comentários que nós estamos cobrando das criançadas alguma coisa, participar, muito pelo contrário. eles vão de ônibus gratuito, eles fazem lanche gratuito, nós já demos até tênis e calção para garotos que não tinham para jogar, nós damos. Então, assim, antes de procurar falar mal de um projeto, denegrir um trabalho de alguém, vocês, que os críticos de plantão, por favor, vai lá visitar o projeto, vai no final de semana lá no Turpin, que nem foi ontem, acompanhar o jogo, antes de falar. Porque eu sei que é muito fácil tu apontar o dedo, mas quando tu aponta um dedo, tem três apontando para ti, meu filho. Então, vamos ter consciência e empatia. Estão falando bobagem, e se é na minha frente que falo, eu esculhambo. Então, vamos visitar, vamos ajudar, dou um saco de pão, 200 gramas de mortadela para levar o lanche, antes de falar bobagem nas esquinas. Então, fica um recado aqui. Eu tenho 18 anos no projeto, não cobrei um centavo de ninguém. E os guris estão indo com nós nessa parceria com o Ari Barroso e não estamos cobrando nada também. Então, para deixar bem claro que o trabalho é feito, é sério. É sério, a gente tem que estar com a família da gente em casa, final de semana, para ir lá. Não é para ser campeão, para ganhar, é para tirar eles da rua e dar a oportunidade de conviver com outras pessoas. Convido um time da Capivara, time do Estreito, time de Bujuru, é isso aí. Só que tem gente que fala demais, então é um recado, vocês estão escutando, vão saber que é para vocês. E eu ando aí, a hora que quiser conversar comigo sobre o esporte ou sobre o projeto, saiba onde me achar. Tá? Também preciso falar que a gente está esperando aí a qualquer momento, já que está sendo canalizado lá o esgoto da Carlos Santos, a limpeza da vala, da vala do lá do Monteiro Lobato. Que daí, com os canos e a vala limpa, eu acho que aquela rua que já merece um pavimento, obviamente, não estou aqui fugindo da responsabilidade. E esse é um intuito meu, nesses 4 anos, era calçar o máximo de ruas do bairro. Diga-se passagem que já estamos com 70% das ruas calçadas. Coisa que nós, como nos bairros mais antigos, sempre vivemos na areia. Tá? Então, nós estamos atrás de buscar, esperemos a limpeza da vala, que vai dar tranquilidade para aquele pessoal, que sempre aquela rua inunda lá. Então, é um trabalho feito de formiguinha, de pouquinho a pouquinho, mas não para nunca, a gente nunca parou. A gente está sempre na lida e não vamos descansar. Às vezes, uns vão gostar de nós por causa disso e outros vão odiar por causa disso também, mas não tem problema nenhum. A gente está aqui para receber tudo o que vem. Bem que a gente está... figura pública é para isso. E eu também não posso deixar de falar, né, sobre a situação, né, que foi comentada aí do 1 milhão que estava garantido. Então, o 1 milhão está garantido só se for uma espiga de milho grande, né? Porque eu li o projeto e são 100 e poucas escolas. As que tiver com menos coisa para ser feita vão ser concretizadas. A nossa tem 4%, Deus que ajude, que chegue na nossa. Mas a gente tem que ser consciente, não ficar jogando fake news à torta e à direita. Aí diz que está desesperado é a prefeita. A mentira tem perna curta. E tem mais mentira para ser desmascarada, já avisei já. E vai ser, e não vai demorar muito. Então vamos jogar limpo. Tu pode chegar a qualquer lugar, tu não precisa pisar em ninguém. O teu espaço tu vai ocupar. Não precisa dizer. Ele foi lá, cara, que bom que ele tem liberdade lá de chegar no deputado federal, ou sei lá onde for. Mas contar mentira não se conta, tu fala a real. Tu vai dar esperança pro povo, tu sabe que não vai sair. Para quê? Então, essa política aí, eu sou contra, eu vim para aqui para fazer diferente. Se fosse fazer igual, eu estava dormindo em casa. Tenho meu emprego, estava lá em casa tranquilinho. Então, esse pessoal que usa da mentira não vai chegar a lugar nenhum. Já estão mortos. Estão mortos e não sabem. Tá? Também eu preciso, nesse restante de tempo, falar de uma coisa que me deixou chateado. Aconteceu lá na Europa. Aconteceu lá na Europa e aconteceu aqui no Brasil e acontece toda hora. E as pessoas ainda não entenderam. Tá? A raça não determina o caráter das pessoas. Não é a cor da pele que determina o valor de cada um. Respeito o próximo, tem empatia. Todo mundo precisa de todo mundo. Nós estamos em 2023. Cara, as pessoas estão no século retrasado. Rapaz, o menino saiu daqui, Ninguém acreditava nele, está lá hoje no Real Madrid, cara, ele está sendo rechaçado todo jogo que ele passa por isso. Isso aí a gente vê aqui nos bairros, a gente vê em todos os lugares. Tem que acabar, cara. Não é a cor da pele que determina nada. Muita gente de diploma embaixo do braço tem menos caráter do que quem está lá na rua. Lá. E eu conheço vários.
Permite uma parte, vereador?
Claro que sim.
E que nos indigna ainda mais é a postura defensiva, né, se autodefendendo do poder público da Espanha. Né? Não vamos colocar o povo espanhol todo na vala, mas quem governa a Espanha, quem governa também, quem comanda a La Liga, né, da Europa, é totalmente favorável aos fatos deploráveis que estão acontecendo com o Vini Júnior e estão acontecendo com a sociedade em geral, que atinge a todos. Né?
Exato. Não. É, o Vini Júnior está lá porque ele é um expoente. Né? Mas a raça negra, nós somos iguais, não existe isso daí. Nós temos que acabar com essa situação. Então, a gente tem que acabar isso aí na escola, é todo mundo junto. Eu estive num evento esses dias e eu fiquei de cara. Eu estive lá e não tem, Alessa. Não tem. Cara, até o garçom é polaco. Pelo amor de Deus, cara. Vamos respeitar o próximo. Ama o teu irmão, cara. É isso que tem que fazer. Não podemos aceitar mais isso daí. Não podemos aceitar. É, essa é a minha indignação. E como o Lico disse, quem tem o poder não está fazendo nada. Já era para sair uma carta de repúdio lá do presidente, do nosso amigo aí, para defender o Vini Júnior.
O Grêmio, o vereador Vini Júnior. Já era. O nosso time foi retirado da Copa do Brasil. O Brasil deu exemplo. Foi expulso da Copa do Brasil por um ato isolado de uma torcedora, infeliz o ato dela, né, perante o goleiro do Santos. E agora, reiteradamente, inúmeros torcedores fazem com o Vini Júnior na Espanha, direto. Se diz um país de primeiro mundo, desenvolvido, e nada acontece. Obrigado.
Então, é uma indignação que eu tenho. Esse é um dos motivos que me leva a estar 18 anos com aquela criançada dos bairros de Ferrari, Guarida e Carlos Santos, principalmente. É dizer para eles que tu é igual ao outro, cara. Eu vou te dar a mesma oportunidade. Quem vai definir é o que tu quer para ti. Não é tua cor de pele, não é o teu grau de instrução, não é o teu parentesco. Está em ti a mudança, não está no outro, está em ti mesmo. Uma boa noite, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roney. Em explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, cumprimento os colegas vereadores que aqui ainda estão. Não poderia deixar de cumprimentar nossa assistência, nossa famosa assistência, nosso querido Guto, nosso querido Marcos, que sempre está aqui nos acompanhando, nosso vereador número 10, como a gente sempre brinca. Carlos Magno, Chacal, a todos os trabalhadores da casa. Só para, antes de entrar nos meus assuntos, estamos em 2023, tivemos uma pandemia para que as pessoas aprendessem e ninguém aprendeu. Né? Onde morreu negro, branco, loiro, verde, amarelo, né, seu Marcos? E infelizmente, não se aprendeu nada. Né? Então, é só esse reforço às palavras de indignação do meu colega, que nós aí soframos todos os dias dessas situações. É uma coisinha que se fala lá, outra cá, e a gente vai tentando, né, aderir tudo aquilo dali, mas em todos os meios existe sim o racismo, infelizmente. Então, vamos às informações, aos trabalhos que trouxe hoje à casa. Tenho algumas informações sobre um auxílio emergencial gaúcho, né, que por um tempo, aqui nos gabinetes, na nossa Câmara de Vereadores, estivemos auxiliando a comunidade a se cadastrar, né, o pessoal que não tinha o acesso ao computador, poder, né, auxiliar, ajudar, os gabinetes estavam aí, todos ajudando. E hoje, né, esperávamos, né, que que essa lista de contemplados estivesse no ar, mas ainda não. Né? Há pouco tempo ainda falei com uma das assessoras de um colega vereador, que, graças a Deus, né, eu tenho essa amizade grande com todos os assessores, com todos os colegas vereadores, não tenho problema nenhum. Né? Então, há pouco tempo, falava com uma das assessoras, inclusive com a minha também, e perguntava se tinha saído alguma listagem. Por enquanto, ainda não saiu. Então, o pessoal fica atento, que daqui a pouco vai para o seu e-mail, o e-mail que foi cadastrado também por alguma mensagem no MSN, ali no telefone. Né? Então, para o pessoal ficar atento. Outra também informação que eu venho passar é que começou hoje as inscrições do Enseja 2023. É, né? Uma grande oportunidade a todos que querem, jovens e adultos, que querem terminar seu ensino fundamental, seu ensino médio. Então, abriu hoje as inscrições. Nosso gabinete também, acredito que de todos aqui, estão com as portas abertas para ajudar, auxiliar as inscrições. Então, o pessoal que quer ir fazer as suas inscrições, pode nos procurar, que estamos, eu, Samuel, a Vanessa, prontos a ajudá-los. Eu queria falar sobre ontem, uma visita que fiz ao EBR, depois de algumas reivindicações, principalmente de mulheres, né, o qual entrar em contato com o meu mandato, entrar em contato comigo pessoalmente, sobre a iluminação da entrada dos portões. Né. Realmente, ontem eu estive lá, como eu coloquei ali na minha, nos meus stories, fui sentir na pele, né, o que elas passam. Claro que estava de carro, né, a gente ligando o farol, né, tem aquela claridade do carro, mas desci do carro, não filmei, mas desci e a pé vi realmente o que as trabalhadoras que saem à noite do EBR passam. Né, então, estou aí aberta a buscar informações. Amanhã a gente vai entrar com um ofício, buscar informações tanto da Equatorial quanto da Secretaria Competente do Executivo, né, para entendermos como funciona e, daqui a pouco, buscar alguma solução para aquela situação. Realmente, a estrada lá, vereador Roney, está boa no momento. Né, esperamos aí que coloquem esse saibro, porque daqui a pouco vem a chuva, né, e a gente sabe que temos grandes problemas. Mas ontem estive lá mesmo pelo fato da iluminação, que também a gente tem ali, né, na estrada da praia, que ali naquela parte dos matos ali, que até os trabalhadores também chegando na BR, a gente sabe que tem aquela escuridão toda, mas torcemos aí que em breve a gente consiga, né, ter aquela iluminação tanto desejada por todos. Mas fui mesmo para olhar das entradas dos portões, que está bem escuro mesmo. Então, também, né, no meu ofício, vou encaminhar o EBR também para a gente tentar alguma solução. Já convido também os colegas vereadores a gente assinarmos juntos, porque eu acredito que a União, a força, como uma das pessoas que me reivindicou, né, viu ali no meu stories que eu coloquei que estava por lá, e ela disse que acredita sim, que com a União, a força de todos, a gente possa conseguir aquela iluminação. Queria falar também, mandar um abraço para o meu amigo Robson Sá, né, que já conheço há muito tempo, né, e agora aí no meio da política mais ainda, né, a gente tem mais a proximidades, né, dizer para ele que ontem eu vi sim a sua publicação, a sua denúncia, né, e estou atenta, tá, e ontem também ele me mandou pelo meu pessoal, né, quero lhe dizer que vi, que estou atenta a todas as situações. E acredito que todos os políticos, né, têm, tanto os políticos como as pessoas, todas as pessoas têm o direito de reivindicar, de buscar pelas situações, e eu não tenho problema nenhum, né, de ser marcada em rede social. Né, como sempre digo, né, um dia até ouvi, né, um áudio, que nesse áudio dizia, oh, a vereadora me fez um bloqueio, porque não aceito opinião pública. Né? Na realidade, eu aceito opinião pública, claro que aceito, até porque todos os dias eu estou marcada na rede social, se eu não aceitasse, então eu não teria mais amigos na rede social, porque eu teria bloqueado todos que me marcam, mas jamais eu faria isso, porque, quando eu entrei para o meio político, eu sabia que existia o bom e o ruim. o fácil e o difícil. Então, eu não entrei achando que aqui era de brincadeira ou que eu ia só brincar. Muitas vezes eu não falo na tribuna, muitas pessoas dizem, Vanessa, por que tu não fala? E tal. Eu tenho, né, todos sabem, não preciso, não é novidade para ninguém, que eu tenho sim algum receio de algumas falar algumas coisas, mas eu assim, quando a pessoa vem conversar comigo pessoalmente, eu converso tranquilamente, né? Tenho sempre tento sempre buscar as informações, passar as mais corretas possível, não ficar mentindo para ninguém. Porque eu sempre digo, as pessoas não estão querendo me ouvir por mentiras, mas sim por informações dadas. E eu sempre recebo, mesmo que não seja uma informação que a pessoa queira, mas sempre me agradece, pelo menos por ter ido buscá-la. E assim é o meu jeito de trabalhar. Já vejo políticas 2024 no ar, né? Em todas as esquinas. Bom, desde o momento que já entro, já começa, né? Mas agora acho que a coisa está ficando mais ferrenha, né? Está pegando mais fogo, está chegando mais próximo, mas é normal, né? É isso aí. Eu sabia que quando entrei iria acontecer, né? Mas eu só tenho uma dica para as pessoas que estão largando fardos meus na rua, que terem cuidado, porque quando virem me falar, seus fardos podem ser maiores do que os meus. Então, tenham cuidado no que falam, porque pode virar totalmente contra. Então, é só uma dica para as pessoas que têm ainda o que falar mal de mim, né? Eu estou aqui há 2 anos e pouco. Eu acredito que meus fardos não sejam tão grandes quanto muitas pessoas que acreditam que estão falando aí de mim nas esquinas, nos corredores, nas cozinhas, não sei aonde, possam ter. Então, é só ter cuidado, porque as coisas vêm. Nossa cidade é uma cidade pequena, né? É uma cidade que todo mundo se conhece, eu conheço todo mundo. Então, as pessoas vêm, contam para a gente, e é muito triste, né, a gente ouvir coisas de pessoas que a gente imagina serem pessoas que são do nosso agrado, que são pessoas que estão junto com a gente. Então, é só um detalhe só que eu queria falar sobre isso. Eu queria também, não sei se vai dar tempo, falar sobre alguns anteprojetos, porque aqui eu também venho falar, aqui era para falar dos meus trabalhos, dos trabalhos que meu gabinete vem fazendo durante esses quase 3 anos. Então, entramos com algumas anteprojetos, anteprojetos que hoje viraram lei, né? E eu agradeço muito ao Executivo por ter encaminhado e ter se tornado lei. Uma delas é a reciclagem nas escolas do município, né? Um incentivo, uma semana municipal de reciclagem nas escolas municipais do município. Então, esse é um anteprojeto que entrei, que já é lei. Um outro também que entrei, que dispõe sobre o Sistema Único na Assistência Social no município de São José do Norte e da outra providências, incluindo na referida lei a distribuição de kits de higiene pessoal para mulheres em vulnerabilidade social. Esse foi um anteprojeto de lei complementar a um outro que já existia, que eu achei de grande importância levá-lo até o Executivo, e fomos agraciados. E também a implantação do programa de esclarecimento e incentivo à doação de sangue de órgãos no município de São José do Norte. Vimos muito nas redes sociais pedido de pessoas que estão precisando de sangue, né, diretamente, eu vejo nas redes sociais. Então, eu acredito que o município tem que buscar, sim, eu tenho os anteprojetos, se alguém quiser dar uma lida, né, entender mais um pouco, estão à disposição aqui no meu gabinete, para que as pessoas tenham incentivo à doação de órgãos. Né. Então, eu vou finalizar, porque eu tenho bastante abraço hoje para mandar. Lá da 5ª secção da Barra Bujuru. Né, e ai de mim que não ande, né? Então, tenho abraço lá para Bujuru, né, para minha amiga Vanusa, para meu amigo Altair, né, e para a turma lá que trabalha lá no posto, né, que estão fazendo a obra lá do posto de Bujuru. E já deixar aqui avisado ao pessoal de Bujuru para fazer uma mobilização, que agora estaremos no dia 25, aí para audiência pública. Então, algumas pessoas que me procuraram para mim, que eu disse que ia conversar com o presidente, quando cheguei na presidência já estava tudo, né, sendo tramitado. Parabéns à presidência, né, porque precisávamos sim dessa audiência. Então, já passei para as pessoas, que já foi, né, que já tem a data, que já tem o local. E vamos pedir mobilização da comunidade que tanto, né, nos cobra com toda a razão, né, porque somos umas pessoas públicas e temos sim que dar voz. E temos, sim, que buscar informações e alternativas para solucionar esses problemas. Então, né, estaremos aí em Bujuru, né, e convidamos toda a comunidade. Queria mandar um beijo para a dona Dora Ilza, que deve estar com o radinho no ouvido, que às vezes eu converso com ela, e ela diz, olha, eu vou até para uma outra peça da casa para poder ouvi-los. Então, hoje, o meu abraço é especial, dona Dora Ilza. É, a minha sogra, a minha mãe e o meu padrasto, que estão sempre ali na rede social, que eu vejo eles botando ali boa noite. Até mexi hoje com o vereador Ronei. A minha mãe bota boa noite, vereadores, boa noite, vereadora. Ai, dela que ela não bote vereadora, né? Um abração, permite, à minha mãe.
Permite uma parte,
claro,
vereadora?
Claro.
Mandar um abraço para o Roger, que eu tinha me esquecido.
Claro. O Roger deve estar, é outro que deve estar lá com o radinho, firme e forte. Né, e para o meu amigo Gleidson, lá na quinta secção da Barra, né, que também deve estar nos ouvindo. E muitas outras pessoas. Em especial também para a Joyce Albeneir, ali do bairro Tamandaré, que ficam me mandando em tempo real, né, toda a movimentação das obras do bairro Tamandaré. Um abraço a eles. Né, eu sempre deixo claro, não foi com emenda minha, né, eu não foi com dinheiro que eu busquei, mas eu tenho todo o orgulho de dizer que 5%, até 10%, eu contribuí com a minha assinatura, o meu sim, ao projeto Finisa, que hoje estamos calçando várias ruas da nossa cidade. Então, para mim, é um orgulho poder ter dito que sim. E esse fardo, Marcos, eu vou carregar, que é um fardo maravilhoso de poder ajudar toda a nossa comunidade, dar dignidade aos moradores de cada rua que está sendo calçada. Eu queria desejar uma boa noite a todos e amanhã estamos todos juntos aqui novamente, se Deus nosso Senhor quiser.
Vereadora Vanessa, antes de passar a palavra para o vereador Domar Xavier da Costa, eu quero dizer para a senhora que quem muito cuida da vida dos outros, às vezes esquece o portão, a porta aberta e até a porta do galinheiro. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores que aqui permanecem, vereador Nedilande, vereador Ronei, vereador Irandi, vereadora Vanessa, a Vossa Excelência, a Nonô, que está sempre aqui nos auxiliando, o Guto, o Carlos Magno, representando a Rádio Cultura Rio Grandina, nosso secretário-geral de governo, Fernando Antônio, Marquinho, popular Marquinho, décimo vereador, Chacal e o nosso porteiro, né, que estão aqui, e a comunidade toda em geral, que nos assiste e nos escuta pela rádio. Hoje eu vou iniciar a minha fala em um assunto que não era o programado, porque o que eu programei para esta noite, eu vou deixar para a noite de amanhã, porque estou estudando a fundo a medida provisória que foi assinado pelo presidente da República em relação às obras inacabadas sobre os termos de construção das creches. Então, eu estou estudando a medida provisória para trazer a comunidade que me ligou, mandou mensagem durante o domingo, o sábado, que era um dos assuntos no município, e hoje, né, para que nós possamos trazer para a comunidade a verdade e trazer para a comunidade a certeza do andamento da medida provisória. Né? Para que nós não tragamos para a comunidade as falsas expectativas. Porque assunto creche no município já é a terceira. E até hoje nenhuma construída. Uns pequenos pedaços de alicerce escondido no meio do combro lá, que foi uma obra paralisada através de uma ação do Ministério Público Federal e que o empresário acho que deve estar respondendo até hoje na Justiça. Então, nós não podemos trazer para a comunidade falsa expectativa. Por isso estou estudando bem a medida provisória, mas porque e eu estou ruim de visão, no celular não tá dando para eu fazer o estudo direito, eu vou pedir para a minha assessora amanhã imprimir, mas no artigo 9º, descarta bastante a possibilidade do município São José do Norte. Não vamos iludir a comunidade. Então, por isso, esse assunto vem amanhã. Vou estudar. Eu gosto de estudar para trazer a verdade para a comunidade. Eu não gosto de causar falsa expectativa na comunidade. O artigo 9º, sim, ele menciona um dos primeiros requisitos, no inciso 1º, é o percentual da obra em andamento. O que nós temos? Nós temos lá um alicerce sumido lá embaixo da areia, do combro, lá atrás do caique. É o que nós temos lá. E faz anos, não é de hoje. Né? Então, nós já tivemos uma creche na Quinta, né, que foi uma grande frustração. Me lembro a empolgação dos vereadores nesta casa, o recurso, o vereador Nedilande. Fizemos reuniões juntos e, por causa de alguns entendimentos, um puxar para um lado, outro para o outro, o que aconteceu? Uma creche de 1,5 milhão na época. Isso foi em 2013, 2014, foi perdida. Aí nós temos essa outra, que vem lá de 2008. Também lá, ficou no alicerce. E aí a comunidade fica naquela expectativa, olha, vai ter espaço para os nossos filhos, porque a demanda é grande. E aí acontece a frustração. E eu não gosto disso. Eu não gosto de iludir a comunidade. Eu procuro sempre dizer a verdade. Se dá para fazer, dá. Se não dá, eu já digo não dá e pronto. Vou fazer o quê? É assim que funciona. Agora, não posso é ficar iludindo, como se ilude uma criança, às vezes, com um pirulito, uma balinha. Não, meu filho, tu te acalma que eu vou te dar aqui. E vai indo, e vai rolando. Não é assim. Não se lida com o povo assim. Né? Mas essa vai ficar para amanhã. Mas eu vou entrar em outro decreto do governo federal, que, infelizmente, é mais uma propaganda enganosa também, que é o decreto em relação à estiagem no Rio Grande do Sul. Decreto esse que foi publicado com muito entusiasmo, né, pelo governo federal, e eu fui estudar o decreto para trazer para os nossos agricultores uma informação correta. Bom, o decreto diz que vai beneficiar, né, agricultores com Pronaf de custeio, 25% de desconto nas parcelas. E aí eu respondo para vocês, é fantasioso, porque no decreto não menciona qual é a cultura, se é safra de verão, se é milho, soja, arroz. No decreto, para o nosso município, não tem validade nenhuma, porque é custeio, o custeio já foi todo pago, e o agricultor produziu cebola. Como é que nós vamos chegar no governo federal e dizer, não, nós precisamos de um auxílio de acessar esse desconto de 25%? Se nós vendemos a safra de cebola, já pagamos o banco, os agricultores começam a pagar em março, fevereiro, e até abril, por aí, encerra os pagamentos. Estão todos pagos, aqueles que tiveram condições de pagar. A justificativa do governo federal é de que os Pronaf custei, como eu mencionei, seriam para essas safras de verão, milho, soja, arroz, que não puderam acessar o Proagro. Bom, o porquê, então, que não foi concedido aos Pronaf de investimento? Porque esse é todo ano. E esse, com certeza, os nossos agricultores teriam mais facilidade de acessar, porque os critérios seriam mais difíceis de, né, do governo ter como se justificar. Como é que eu ia justificar que eu não colhi o produto, né, no investimento? Então, o governo pegou e foi para o de custeio. Aí uma estimativa de 36 mil operações, né, que serão beneficiadas na agricultura familiar. Mas e os critérios? Deveria, já no decreto, ter os critérios para como acessar, qual é a cultura que será encaminhado, né? Porque ficou muito abrangente, ficou um decreto para situações de emergência do Estado do Rio Grande do Sul, que foi decretado pelo governo do Estado e foi homologado, e o recurso está disponível 25% no desconto das parcelas, mas do custeio. Mas deveria mencionar as culturas também que foram atingidas. Acreditamos nós que, pelo que a gente observa, culturas de verão é milho, soja, feijão, né, arroz, mas que para o nosso município não há benefício nenhum, pelos critérios que está sendo, né, abrangente, né, critérios, para mim, superficiais. Não há como nós nos dirigirmos à entidade financiadora para que nós possamos fazer a solicitação. Então, eu considero isso, né, decretos, medidas provisórias, fantasiosas, porque é anunciada, mas na hora de se buscar o benefício concreto, não tem acesso, não tem como se acessar pelas lacunas que ficam nos decretos e nas medidas provisórias. Então, nossos agricultores têm me ligado, têm procurado, e eu estudei bastante o decreto 11.433/2023, e não achei nada que pudesse assegurar os nossos agricultores, principalmente do nosso município. É por aqui que eu tenho que lutar, é pela aldeia de São José do Norte, né, não tem como nós fazermos acesso nenhum. Se fosse Pronaf de investimento, até se conseguiria se justificar mediante, né, faturamento, seja lá qual for a fórmula, mas nesses métodos não há como se justificar. Então, uma frustração aos nossos agricultores que têm me ligado, têm procurado, né, saber dessa situação. Bom, uma outra situação que está me preocupando bastante é a questão, nós estamos entrando no regimento de estações regida pelo EUNIM. E as previsões que tem é que serão chuvas mais volumosas a partir de setembro. Isso preocupa muito, porque é o forte do ciclo da cebola. Né? Nossos agricultores, principalmente esse ano, que nós tivemos um aumento bem relativo na plantação de cebola ligeira, cebola precoce, que são cebola que vai se formar, né, os seus ciclos fim de setembro, início de outubro, por aí, para que seja comercializado no fim de outubro. Então, nos preocupa muito fenômeno que possa vir a acontecer. E nós não estamos vendo, e aí estamos aguardando ansiosamente, o plano safra, né, que será anunciado, e sempre é anunciado, esperamos que esse governo não mude, anunciado no final de mês de junho, para que tenha recursos disponíveis para auxiliar nossos agricultores, se assim for preciso. Então, nós temos hoje um decreto em relação à estiagem, né, que com pouca no meu entendimento, com pouca finalidade, não se vê um objetivo no decreto, e nós precisamos estar atentos se houver algum outro problema mais adiante. Para finalizar, nós temos 3 minutos. Não posso deixar passar também aqui outro assunto que hoje saiu, se não me engano foi hoje, que saiu mais um comunicado do IBGE, onde no primeiro trimestre deste ano o desemprego aumentou em 8,8%. 8,8% em 12 milhões de desempregados, isso já são quase 2 milhões a mais desempregados. E nos preocupa muito, e aí pode alguém estar perguntando, o vereador Hilton está falando nesse assunto, o que isso traz em benefício? Benefício nenhum, mas traz uma preocupação de que mostra que a economia do país está balançando, né? Que o emprego está balançando, que o comércio está balançando. São José do Norte, ele está num momento até bom, porque tem a silvicultura, o EBR, né? Outras atividades em andamento, né? Estamos ansiosos aí para que também a energia eólica chegue no município, né? Para que possa alavancar mais empregos no município. Mas, se nós formos olhar, isso é no município de São José do Norte, que está contra a mão do resto do país, né? São José do Norte está crescendo, as oportunidades de emprego, mas o resto do país está decaindo cada dia mais. E isso é apenas no primeiro trimestre. 8,8%. Eu achei um número altíssimo, que eu me lembre... nos trimestres passados, não tinha acontecido um número tão alto de desempregados. E isso enfraquece a toda a cadeia no país. E aí, às vezes, há algumas pessoas que nunca foram no campo, nunca sujaram o pé no barro, criticam o agricultor, chamam de colono, chamam disso, chamam daquilo, mas não sabem o que é ainda... É o campo que está mantendo o país. Manteve o país na crise da pandemia, do Covid, e ainda está mantendo nos números que não têm caído as oportunidades de emprego no campo. Isso é na cidade que elevou esse número, tanto que o campo esteve estável. Nessa mesma pesquisa, o campo esteve estável em número de empregos. Mas o comércio na cidade, as indústrias, né, mais uma vez demitindo. Então, nós temos aí um aumento no trimestre deste ano de 8,8% de desempregado a mais no nosso país. Né? Então, o meu tempo terminou... Mas nós precisamos trazer para a comunidade a verdade, né, para que a comunidade possa se programar, possa ter, né, o seu cronograma de família, né, familiar, baseado em alguns dados, né, e principalmente em não termos e levarmos para a comunidade fantasias, levar expectativas que não vão ser concluídas. Isso é muito triste para uma comunidade já frustrada, e nós soubemos muito do quanto a demanda é grande, de quantas mães necessitam de uma creche para levar os alunos, para levar seus filhos, para passar o dia ou até mesmo uma parte do dia ali para elas poderem trabalhar. Então, nós precisamos ter tranquilidade no que postamos, no que falamos, para não frustrar as pessoas. Senhor presidente, amanhã, então, nós voltamos com esse assunto e outros assuntos a mais pertinente à nossa comunidade. Obrigado por hoje.
Obrigado, vereador Hildo. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereador, vereador presidente, Lincoln, vereadora Vanessa, vereador Ronen, vereador Nedinho, Hildo Polaco, meu amigo Guto, né, Carlos Magno, Totônio, ex-vereador, né, sempre junto com nós, e o nosso amigo ali, que eu não posso esquecer, me escapa o nome, né, deixa eu ver, Marquinho, né, está sempre junto aqui conosco, né. Quero cumprimentar todos os colegas que escutam nós pelo intermédio da Rádio Cultura Rio Grande, né, pelo Facebook, cada um levando o seu trabalho ao ar, mostrando ao nosso povo, né, na verdade, o que se faz, né, e o que se pode fazer, né, sem demagogia, que diz, né, a palavra certa, mostrar o que se faz, né, o que é de bom para o nosso povo, sem crítica, né, sem machucar ninguém e sem demagogo. Essa é a palavra certa, né. Quero dizer que no dia 18 de 5 de 2023, foi sexta-feira, se não me engano, né, estava presente na Capitania do Porto, né, sob o curso de nadação e flutuação, né, boiação, dos nossos candidatos, que eram 26 que estavam inscritos, né. Fomos bem tratados, recebidos pelos comandantes e tenentes, né, os nossos futuros pescadores, candidatos que se inscreveram, né. Tinha 26 inscritos e passou 22. Um estava doente, não pôde comparecer. Outro da barra também não conseguiu vir, um outro estragou seu carro. Ficou três que não veio. Mas nesses 23 passou 22. Beleza, né? Que bom. 22 passaram. Teve a nadação de 26 metros. Muitos cansaram na metade do caminho. Deram chance, né? Mandaram contornar, né? E conseguiram nadar 26 metros. Beleza. E outros flutuaram 10 minutos, teve horas que se enredaram, mas deram chance de novo contorno. Muito bom isso aí, né? Para os nossos candidatos e nosso povo que se inscreve para ter o seu documento, que é a sua matrícula, né? Também conversando ali com o comandante, eu falei para ele que um estava doente, né, que é o Josué, esteve até baixado, né? Não poderia fazer a parte de nadação. Que achasse uma maneira e um jeito, né, dele ir lá participar, e o outro que quebrou o seu carro, né? Mais um da barra também não pôde vir, e assim a gente acertou, dia 1º de junho, né, ter o contorno desses três candidatos e escrevendo mais 5 candidatos, senhor vereador. Beleza, né? Então a gente diz nesse momento que temos inscrição aberta ainda 2 ou 3 vagas. Se escreveu 2 hoje, para 5 ainda se tem 3. Que procura a colônia, mas está até sexta-feira, né, para não perder a oportunidade. Nós vamos fazer um curso, na verdade, com 30 candidatos, né, em cima do prédio da colônia, né, para que o pescador possa ter a sua matrícula, a sua CIR, que é um documento de muito, muito importante, né, como as coisas vão mudando, e hoje o pescador tem que ter todo tipo de documentação. Quem trabalha nas indústrias tem que ter a carteira de trabalho, se assina a carteira. E o pescador tem que ter a sua matrícula para embarcar. Futuramente é um documento que vai ser necessário para até para se aposentar, né? Então, as coisas vão mudando e a gente vai tentar trazer mais inscrição, né, para São José do Norte, porque, na verdade, ainda temos bastante pessoa que tem LGP, tem licença ambiental, mas não tem a sua matrícula, né, o documento. Tá. Vou passar aqui rapidamente, para quem está escutando, que tem interesse de se inscrever ainda, né? Ainda temos 3 vagas, né? Curso de formação aquaviária, pescador, profissional POP 1 ou motorista de pesca MOP 1. primeira turma, né, de 2023, para o nosso município de São José do Norte, né? Então, corra, participa, que ainda temos umas duas, três vaguinhas, tá? Documentos necessários para esses candidatos, né? Vou passar aqui rapidamente para a inscrição, né? Ficha de inscrição devidamente preenchida, identidade CPF ou CNH, uma foto 3x4, indicação em ordem de prioridade da empresa de pesca, entidade representativa dos pescadores, né? Colônia de pesca, comprovante de escolaridade inferior ao sexto ano, né? Ensino fundamental, mas se tiver um nono, a gente consegue enquadrar. Comprovante de residência atualizado. E certidão de quitação eleitoral. Certificado militar dos candidatos sexo masculino. Deve estar em dia com a obrigação militar. Atestado médio OAS. Caderneta de inscrição, registro da CIRO para aqueles que já são a coviar. E mais informação, procura a colônia. Não estou dizendo, mulheres também podem participar do curso, como tinha três ou quatro que participaram e deram um xodó lá, nadando, o vereador Vanessa Boiano. Vou dizer, tinha umas duas ali que botou os homens debaixo dos braços. Nadaram muito e flutuaram muito. Né? Flutuaram os 10 minutos e flutuavam mais 10 minutos se fosse preciso. Beleza? A dedicação das mulheradas, né? Isso aí que se trata. Muito importante. São muito dedicados. Muito bom isso aí. E também quero dizer aqui, né? Agradecer os tenentes, né? Os comandantes. Não vou falar nomes, que eram vários, né? Eram vários que estavam ali, né? A verdade, ali na Camaringue, né? Dando a instrução para os nossos candidatos, né? E também quero dizer que estive ontem em São Caetano, né? Desci pelo Beco do Nilo, fui até ali o Paulinho, Catarina, que se trata, passando um pouco. E vi ali o Beco do Nilo muito bem trabalhado. Então, a gente dá os parabéns para a Secretaria de Obras, né? Que foi lá, fez um serviço terraplenagem no beco, limpou as valas, abriu a saída d'água bem adequada e fez a inclinação da saída d'água. Então, meus parabéns. É, por serviço bem feito, executado naquele Beco do Nilo. Acredito que até domingo vou descer pelo Beco do Renato e chegar até o Beco do Osmundo para ver o trabalho, mas sei que o trabalho foi feito por ali. Tá? Do Beco do Nilo até o Bolão, acho que está 100%. Beleza? Temos perto de chuva, né? Em entrada de inverno. De repente, a estrada bem cuidada, né? É muito importante para os nossos moradores da localidade de interior, né? Quero também aqui falar sobre os pescadores proeiros, né? Hoje me ligaram muitos donos de embarcação e eu acho que até comentei na outra segunda-feira passada, ou terça-feira passada, que sobre as notas de talão. Proeiro tira nota, tem que tirar nota sim. É importante para se apresentar. Mas na norma que nós temos, hoje é obrigatório fazer, né, uma contrata de parceria, voltar ao que nós fazíamos anos atrás. Né? Porque hoje a indústria em Santa Catarina que exporta o nosso pescado, não daqui até Santa Catarina, ele tira nota com RGP, tranquilo. Mas a indústria que importa o nosso pescado, seja camarão ou taim ou curvina, tem que ter a inscrição da embarcação. Né? O nome da embarcação e o registro da embarcação. Então, é muito importante, né? A princípio, toda abertura de safra de camarão ou taim, ou até mesmo a curvina, em outubro, procura a colônia, o proprietário da embarcação, com o seu proeiro e faz uma contrata de parceria. É problema resolvido. Então, não tem mistério. Vendi meu pescado para o Sérgio, ali, por exemplo, Jaildo, o Edim, tem a contrata de parceria desse cidadão que está embarcado na embarcação, vai ter como ele tirar nota, né, no talão do proeiro com a inscrição da embarcação do proprietário. Tá? Então, não tem porque não tem problema. Tá? Outra norma que está sendo aplicada pela IBAMA e a Patran, já teve indústria atuada, porque olharam na nota, eles têm um controle, né? O pescador vendeu 5 toneladas de camarão e a cabotagem da embarcação é de 4. Aí estão atuando. Então, nunca se tira a nota mais alto que a cabotagem da embarcação. Se a embarcação tem a cabotagem para 16AB, tira de 16 para baixo. Se a cabotagem da embarcação é 600 quilos, tira de 600 para baixo. Não tira mais do que a cabotagem da embarcação. Tá? Eu acho que é um dilema e temos que quebrar esse gelo, porque um pescador com um caiquim de 500, 600 quilos pode fazer 2-3 viagens à noite. Ele pode matar 2 toneladas de camarão. Mas, se porventura, tirou a nota com 2 toneladas e a cabotagem é 500 quilos. Está dando problema nas indústrias. Então, procura fazer a nota de acordo com a cabotagem da embarcação, tá? Para evitar problema. Quero também aqui falar em o tempo ainda que me resta, que deve ser uns 8 minutos ainda aí, né? Mais ou menos?
Falta 4.
Só 4? Já dá, então o tempo está curto, então vou pular uma pauta aqui que tem outra mais importante. Sobre a CP do Bagre, ao juiz da 2ª Vara Federal de Pelotas, processo número 529.15.31.2019.404.71.10. Colônia de Pescador de São José do Norte, colônia Z2, condições de terceiro interessado na ação civil pública movida pela colônia Z8, em face do Estado do Rio Grande do Sul, RGS, e outros vêm à presença da voz por seu representante legal dizer, pedir o que segue, conforme consta dos atos, foi instituído pelo governo federal Grupo de Trabalho Interministerial GTI, por meio da Portaria Interministerial 2018-2021, MMA, MAPA, ao que se sabe, trabalha desde GTI, avançaram possibilitando retomada de mediação no efeito do modo que possa ser feito um plano de manejo, mesmo que simplificado, sob o comando da FURG, está presente como a única possibilidade de permitir regularizar da comercialização do bagre incidental, de modo proteger o estoque, incominentemente possibilitar a venda desta espécie pescado forma incidental. Desse modo, pede-se que seja novamente aos outros rituais remetidos, seja escom, de modo que seja promovida mais uma derradeira tentativa de mediar feito regulamentado, referido à pesca incidental. Temos que definir. Rio Grande, 10 de maio de 2023. Aqui eu fiz uma da coluna de pescador, fiz uma. A presidente da Câmara, o vereador Linco, assinou e pedi à minha assessora Erê que encaminhasse uma para a nossa prefeita, Fabiana, ou o Nero Mar, que é o vice-prefeito, que assinasse também, tá? E o secretário de pesca, o Josué. Por quê? Na verdade, o bagre, na verdade, está sendo por intermédio do processo do juiz da 2ª Vara de Pelotas, nós temos que reforçar essa CP, e para nós poder a venda desse produto acidentalmente, né? Porque acidentalmente, se lancei uma rede de tainha no mar, podemos tirar aí, por exemplo, uma tonelada, 2 de tainha, mas pode vir 200, 300 quilos de bagre. Então, para nós poder vender esse bagre, né? Na verdade, temos que reforçar com o Intermed, colônia de pesca, secretaria de pesca, né? O ACP, e até mesmo com o Intermed da nossa prefeitura, executivo, né? Assinar um documento. Porque nós temos um decreto, portaria 90 de 2014, né? E do Grupo Zoobotânico. É o decreto 517997, que foi aprovado, né, pelo governador Tarso do estado, né, no tempo que ele foi governador. Então o Bagre, na verdade, entrou nesse decreto, como estava na lista vermelha, não tinha captura de Bagre dentro da lagoa, né? Teria o nosso pescador, na verdade, nas colônias de pesca, tirar nota e comprovar a atividade do Bagre, né, que tem essa pesca com abundância dentro da lagoa na Lagoa dos Patos, né? Por intermédio de dois ou três professores do grupo zoobotânico, com 100 alunos, fizeram a portaria 90 e o decreto 517997, que já vai fazer 9 anos que o nosso pescador não pode pescar bagre e nem, portanto, pode vender o bagre, né? Aí foi lançado um novo decreto 52.580, em 30 de novembro de 2015, pelo governador do estado, que foi o Sartório, para tentar derrubar esse decreto 517997. Fizemos reuniões na frente parlamentar, fizemos reuniões no CONGAP, debatemos no FOR e ainda continue esse dilema, né, da pesca do bagre por essa portaria 90 de 2014 e o decreto 51.79/97. O pescador, na verdade, se capturar o bagre, não pode vender. Mas, por intermédio dessa CP que está sendo utilizado pelo juiz da 2ª Vara Federal de Pelotas, né, se nós reforçar, por intermédio das prefeituras e Secretaria de Pesca e Colônia, né, assinando todo mundo junto, a gente vai conseguir, por exemplo, trazer o pouco do bagre que se pescar, né, acidentalmente, que cair na rede Taim, até mesmo na rede de Cruvina, e poder vender. Aí o comprador vai ter que se credenciar, né, que queira comprar o peixe acidental. Aquele que não se credenciar também fica fora, também não poderá comprar. O tempo já deve estar esgotado, né? Zerou, né? Zerou. Não, mas tá bom, amanhã a gente relata, né? Beleza? Uma boa noite a todos que discutem esse momento. Amanhã a gente traz a pauta à frente, né, sobre as demandas que fizemos na Assembleia Legislativa e sobre o grupo de trabalho. Boa noite a todos.
Senhora presidente, uma questão de ordem, rapidamente. Não, só para dizer que, mais uma vez, né, roubaram os fios lá fora de novo. Né, e terceiro distrito, sem luz de novo. Né, isso está virando uma palhaçada, como se diz no popular. É segunda e terça. Esses dias eram as terças e quinta. Agora está programado segunda e terça. Né, então, vamos aí deixar nossas autoridades policiais alerta que amanhã podem começar a fiscalizar que tem mais, porque é todos os dias, agora segunda e terça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Obrigado, vereadora Vanessa, vereadores Tudomar, Irandi, vereador Ronei, Nedinho e vereadora Vanessa, que permanecem até aqui, de rotina mesmo, que fiquem até o final. Muito obrigado. Vamos iniciar por este tema, por essa pauta levantada pelo vereador Ildomar, que mais uma vez nos envergonha da vontade de botar um capuz preto para vir a essa tribuna, mas já que não somos ladrões de fios e nem omissos nos nossos mandatos, a gente consegue ainda enfrentar as câmeras. Mas com muita frustração mesmo. É triste demais receber da minha amiga Mari Rosane Barata, da Eugênia, de tantas pessoas, mensagens aqui agora, que estão novamente nos escuros. Mas, todavia, essa casa está e vai cumprir ainda mais o seu dever de realizar, no dia 25, às 18 horas, no Salão da Igreja Católica do Bujuru, a audiência pública, para ouvir a sociedade e também levar as autoridades que já convidamos, não podemos confirmar, obviamente, a presença deles, pois não mandamos nos cargos, nas atribuições e, né, nas rotinas dessas autoridades, mas tenho em mãos aqui os ofícios que entreguei hoje em todas as repartições. Ao senhor chefe da guarda, Rodrigues, grande pessoa, que eu mando um abraço, parabenizo pela chegada à guarda municipal, chefia da guarda municipal. A senhora prefeita, Fabiane Zogbirog. A empresa CE Equatorial, na pessoa do meu amigo Anderson. Ao senhor delegado da Polícia Civil, Eloy Carvalho, recém-chegado na cidade. O comando do pelotão da Brigada Militar, também oficiado. Ao senhor promotor de justiça, Rodrigo Dutra Dornelles Duarte. O senhor Fábio Correia, nosso amigo Fábio, que já foi secretário de Agricultura e Pesca, hoje é presidente do Conselho Municipal de Produção. E enviamos também via WhatsApp, se não enviamos ainda, peço desculpas, não me lembro se já enviamos ou não, mas fizemos contato também com a nossa amiga Marcinha, lá de Bujuru, nossa amiga muito conhecida, que pediu para participar e quer contribuir, né, com o anúncio, a publicação desta audiência pública na quinta-feira, que vai tratar da pauta principal, que é o roubo de fios, que, infelizmente, agora, neste momento, algumas pessoas podem não estar nos ouvindo do Divisa para lá, vereador Ildomar, por falta de luz, mais uma vez. É frustrante e... O senhor quer uma parte, vereador?
É quinta-feira, reunião lá em Bujuru?
Quinta-feira, às 18 horas,
eu
vereador.
Eu só quero dizer que não vou poder estar presente, que eu tenho um Ford da Lagoa quinta-feira também, tá? Então, é o meu relato. Tem um Ford da Lagoa, então não vou poder estar presente.
Sem problema algum, vereador Andi, se quiser enviar alguém da assessoria e tivermos aí na logística da Câmara como levar, a gente leva para representar e que o senhor represente a Câmara de Vereadores, a Colônia e todos os pescadores no Fórum da Lagoa, que eu sei que o senhor batalha muito. E fique tranquilo que a Câmara vai citar também a não presença do senhor justificada, obviamente. Eu quero dizer que recebi alguns músicos e trabalhadores da cultura, tenho sido recebido frequentemente e conversado bastante com a secretária e toda a sua equipe, secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Daiane Pereira, e amanhã irei enviar um ofício e conversar também pessoalmente com ela, com a prefeita, com o Conselho de Cultura, para que realize a Festa Junina Nortense pela prefeitura. A prefeitura seja a realizadora da Festa Junina Nortense, e se demais festas forem realizadas por pessoas como o nosso amigo Nequinha, que faz todos os anos, seja também apoiado pelo Poder Executivo Municipal. Mas a FEJUM, que é a Festa Junina Nortense, no meu entendimento, e de todo o setor cultural, precisa ser retomada novamente o protagonismo pela Prefeitura Municipal. Quero salientar mais uma vez a nossa satisfação, a nossa alegria de ver mais publicações, e não são publicações fakes, são fatos, nosso vice-prefeito liderando com maestria as reuniões com sindicatos, professores, né, que a gente fala, o Sintese, em busca de um novo e merecido plano de carreira, né, para a criação de um novo estatuto dos professores da rede municipal. Lei essa que é de 2006, a lei 453 de 2006, e precisa ser atualizada para que a rede pública municipal seja ainda mais valorizada, haja visto que tem sido, sim, valorizada pelo governo, não apenas em estrutura, logística de ônibus, escolas reformadas, escolas aumentadas, e também a valorização salarial dos professores, mesmo tendo a consciência de que ainda não chegamos no todo que os professores merecem, porque os professores merecem receber ainda muito mais. No entanto, saliento a liderança do nosso vice-prefeito, com a prefeita também, óbvio, na tratativa com Sintese. Governo esse que recebe sempre os sindicatos e as classes que representam os trabalhadores nortenses e, principalmente, aqueles que trabalham no governo municipal, são concursados e são eles que são a prefeitura municipal. Gestores políticos são passageiros, no entanto, nem todos os passageiros recebem os concursados, que são a prefeitura. Mas o governo Fabiano Zogbirog e Neromar Guimarães recebe reiteradamente os sindicatos e os trata com todo respeito merecido. Salientar também o nivelamento de solo nos bairros, na Estrada de São Caetano, Estrada da Várzea, enfim, acompanhados pelo vice-prefeito Nero Amar Guimarães, nosso pré-candidato a prefeito municipal nas eleições vindouras. Sobre a audiência pública já pautamos, né? E, obviamente, com as notícias já chegadas aqui, nos frustramos, infelizmente, mas precisamos ter, principalmente, coragem, né? E ficar aqui na tribuna para enfrentar os debates. Não é as pessoas, não é um enfrentar ao outro, é enfrentamento ideológico, enfrentamento do que a gente pensa, do que a gente não pensa, do que a gente defende, do que a gente não defende. Acabou, beleza, todo mundo, no dia do aniversário de cada um aqui, feliz aniversário, tudo de bom, feliz Natal, feliz Ano Novo. É óbvio que ninguém, eu parto desse pressuposto de que ninguém aqui quer mal a ninguém. Que a gente quer, sim, defender o que a gente acha certo para a sociedade, pronto. Somos eleitos, não podemos mudar o nosso rumo por qualquer coisa, a não ser que seja, né, um motivo relevante, contundente, para que a gente reveja os nossos atos. No entanto, eu preciso fazer justiça aqui, também na minha fala, porque eu participei na sexta-feira passada da reunião às 15h30, na sexta, no gabinete da prefeita, onde foi chamado o vereador Luiz Galtério, compareceu com seu assessor, a secretária de Educação e o coordenador de projetos, o Maicon, a prefeita municipal e também o secretário de Planejamento, onde a prefeita, preocupada em não perder prazos, não perder recursos, né, e saber as informações que recém tinham sido colocadas em rede social, chamou o vereador, que prontamente foi ao gabinete da prefeita, e dali, né, houve desdobramentos, onde foi explanada a medida provisória, que já era também sabido do governo, não desprezando a informação do vereador Luiz Galtério, jamais. No entanto, a matéria colocada inicial dizia: governo Lula libera 1 milhão para construção de escola infantil em São José do Norte. No entanto, foi um equívoco a publicação, é a minha respeitosa colocação aqui, óbvio, né, estou falando com a maior calma, maior paz e tranquilidade. Foi um equívoco a maneira que foi colocado, porque não foi liberado 1 milhão para São José do Norte e nem tampouco para construção. Seria para para reinício de uma obra inacabada. Eu tenho como o embasamento aqui todo a MP, já li bastante, assim como o vereador Hildo está lendo, o vereador Nedinho explanou também. E quero deixar bem claro para as pessoas que essa fala aqui, ela não é contra o mandato do vereador Luiz, contra a pessoa do vereador Luiz, contra o partido do vereador Luiz, nem tampouco contra os anseios políticos do vereador Luiz, que é pré-candidato a prefeito da nossa cidade. O que eu desejo a ele é tudo de bom que ele queira almejar para a vida dele. E não quero jamais sair desse mandato inimigo de ninguém, e não vou. Com a graça do Senhor Jesus, não vou sair inimigo de ninguém daqui. E nem nenhuma dos colegas sem falar comigo. No entanto, a publicação foi que governo Lula libera 1 milhão para a construção de escola infantil em São José do Norte. Quando a prefeita chamou, solicitou, né, ao vereador as suas informações, lá no sistema do Ministério da Educação e Cultura, MEC, que deve estar mudando de nomenclatura, porque agora existe o Ministério da Cultura apenas, não existia um recurso liberado, a gente tem aqui o documento, né, o print lá do sistema, não havia o recurso liberado, e essa escola é uma escola que iniciou lá no ano 2008, no entorno do JDC, João de Deus Colares, lá no bairro Guarida, e que estava apenas ali na fundação, nos alicerces, e também informações que a gente tem, eu trabalhei no governo do seu Zeni, que foi o ano que foi interrompida a obra, informações que chegaram até nós, que houveram denúncias de algum impeditivo ambiental, não sei a origem, mas que ali prudentemente, penso eu, deve ter sido interrompida por alguma ordem judicial, vindo, talvez, até do Ministério Público.
Permite uma parte, vereador?
Permito, vereador.
Vereador, se foi liberado um milhão, como botou nas redes sociais, então que ele traga o papel, traga ali o número da emenda, tudo, e prove para nós que foi liberado. Porque, né, como o senhor diz, nada contra o mandato do vereador Luiz, mas não. Também a gente não ter a verdade, ele que traga lá como é que é quando ganha uma emenda, é o...
Ofício.
Um ofício. Cadastro. E nos mostre que o dinheiro foi liberado. E pronto.
Então, daí a prefeita, eu queria a atenção dos senhores, a prefeita disse ao vereador Luiz Galtério que iria fazer uma nota informativa, esclarecedora para a sociedade. Por quê? Não era para criar um embate governo versus vereador Luiz, nem vice-versa. Era para que as pessoas soubessem que há a possibilidade de captação desse 1 milhão para reinício dessa obra, que está, repito novamente, nos alicerces já totalmente comprometidos, e isso não foi no governo da prefeita Fabiane Zogbi, iniciou em 2008, não obteve êxito na sequência da obra, e a prefeita comunicou ao vereador que ia fazer uma nota esclarecendo para a sociedade, porque criou uma expectativa nas pessoas que já estavam nos cofres públicos R$1 milhão, e seria construída uma escola de educação infantil. E não é esse o fato. O fato é que existe uma possibilidade do governo municipal cadastrar, readequar projeto, planilha orçamentária, enfim, tudo que a MP elenca nos seus artigos, para que daí viesse R$1 milhão. No entanto, a obra está lá em ruínas, né? Mais uma vez, repito, não é culpa da prefeita, foi lá no ano 2008 que iniciou isso aí. Não estou elencando culpados, mas uma escola de educação infantil ela custa, em média, R$2.700.000. Este 1 milhão seria bem-vindo? É bem-vindo? Claro que é. O governo vai tratar isso com maior responsabilidade e seriedade, querendo capital e recurso? Vai, com certeza. No entanto, a nota esclarecedora do governo municipal foi no intuito de informar as pessoas que este recurso ainda não está nos cofres públicos e não é tão fácil assim que ele vem.
E, permite outra parte, vereador. E a culpa é de quem denunciou. A única culpa que tem é quem denunciou a obra ao Ministério Público Federal.
Pois é, vereador Nedinho. Ainda tem essas pessoas que usam dessas armas aí, porque, infelizmente, parece que não se importam com as crianças. Mas, beleza, tranquilo. Então, depois, né, aí vem uma réplica do mandato do vereador Luiz, torna a dizer respeito, cada um tem suas mídias sociais, seus momentos de fala, o que bem entender, o que tiver à disposição do seu mandato. No entanto, estou fazendo uma defesa de que o governo, a prefeita e o vice-prefeito não quiseram criar um embate A versus B, A contra B, não. Era para informar a sociedade. E o vereador Luiz saiu do gabinete da prefeita informado, ciente de que sairia essa nota e não se contrapôs a essa informação. Disse para a prefeita, não, ok, é bom, transparência, muito tranquilo. Inclusive, esta reunião de sexta-feira está sendo redigida uma ata, foi gravada, informada a todos que seria gravada, para que seja feito, redigido uma ata e todos os presentes irão assinar. Então, fato é fato, o que não é fato passou para o outro lado. Eu quero, lamentavelmente, informar aos amigos aqui e a quem ainda nos escuta que, pela primeira vez, há uns 43 anos que fiz semana passada, eu tive que registrar um boletim de ocorrência contra uma pessoa que me chamou na rede social, de covarde, que eu agredi com palavras um ex-prefeito, né? o ex-prefeito saudoso Jorge Madruga. Nunca falei o nome dele aqui, nem tampouco em tom de agressão. Quando pautei algo do seu governo, do seu partido, foi falas tecendo comentários de que não gostei de alguma ação, alguma falha, e a gente tem o direito ainda, num país democrático, principalmente nós que temos a nossa imunidade parlamentar, obviamente que com respeito às pessoas, eu nunca faltei com respeito, fui chamado de moleque, e também que eu ataquei ao vereador Luiz Galtério. Na noite de amanhã, eu, talvez o vereador Luiz esteja ouvindo, ou sua assessoria, eu deixo metade do meu tempo, ou todo o meu tempo disponível ao mandato do vereador Luiz Galtério, para que me mostre quando, onde e de que maneira eu ataquei ao vereador Luiz Galtério ou qualquer vereador desta casa. Eu nunca ataquei ninguém. A vez que eu me manifestei ao vereador Jorge Penteado e ao vereador Luiz Galtério foi em defesa do que foi falado sobre a minha pessoa e sobre a minha conduta como presidente da casa. Outra coisa, não fui atacado pelo vereador Luiz Galtério nem o vereador Jorge Penteado. Eles teceram comentários que eles pensam, né, a maneira que eles pensam, do que eles quiseram falar. Não me senti atacado, mas me senti no direito e até no dever de me defender, porque não neguei diário ao vereador Luiz Galtério e a nenhum vereador desta casa, e foi isso que foi dito, que eu negaria diárias, por entanto, o vereador Luiz Galtério viajou com recursos próprios. Foi dito quando nós estávamos em Brasília, quando cheguei de lá, numa boa, em paz, com a maior tranquilidade e respeito, que foi, inclusive, citado pelo vereador Penteado, que eu tive o maior respeito para dar a minha réplica, eu não ataquei ninguém. Então, infelizmente, tem ativistas políticos aí que se acham ativistas políticos, né, que vão para a rede social querer alavancar campanhas e políticos e pessoas querendo depreciar a conduta, o caráter e a vida de outras pessoas. Comigo não vai funcionar. Amanhã, por 8h30, 9 horas, estarei novamente registrando outro boletim de ocorrência e vai ser desta maneira. Vão me atacar, vão me injuriar, vão me caluniar e eu vou para a Polícia Civil e para a Justiça. Infelizmente, eu não gosto do ambiente da delegacia, tanto delegacia civil quanto da Polícia Militar. Eu tenho eles como parceiros, que, graças a Deus, sou uma pessoa do bem. Quando olho para as forças de segurança, Totoni, eu olho para elas como os meus aliados que estão na terra e estão trabalhando para me defender. Eu não gosto do ambiente de polícia para que eu precise utilizar para me defender de pessoas que estão me atacando. Mas, infelizmente, né, a internet está virando aí uma terra que julgam sem lei, mas tem lei, e a gente acaba precisando se defender para manter de pé nosso caráter, a nossa moral, a nossa educação e aquilo tudo que os nossos pais nos passaram, e ninguém vai jogar na lama. Porque, como disse a vereadora Vanessa, a gente tem um fardo, talvez, por votar sim ou não em algum projeto de lei, mas a gente nunca foi caçado politicamente, a gente nunca roubou nada do erário, a gente nunca teve que colocar ninguém da família para concorrer no nosso lugar. Se a gente tiver que perder pela vontade do povo, a gente sai pela vontade do povo, mas a gente não sai roubando dos cofres públicos, roubando o que é das crianças, o que é do povo, da sociedade. Então, falem o que quiser, falem o que bem entender. Eu nunca fui no supermercado e saí com nada debaixo dos braços sem que eu tivesse pago ou, no mínimo, pedido fiado. Tenham todos uma boa noite. E fiquem com Deus, porque o vereador Lincoln está em paz. Apenas precisava fazer esse desabafo em memória da minha saudosa mãe, pelo meu pai que está na terra, pela minha filha, pela minha esposa e vereador Irandir, por este parlamento, porque a Câmara e a assessoria jurídica da Câmara está à disposição de todos os mandatos, porque eu vou passar para todos os gabinetes o que pessoas estão falando sobre a Câmara de Vereadores. E, como presidente da Câmara, eu tenho que ter a honradez de informar a todos vocês que estão sendo denegridos em redes sociais. em detrimento de uma candidatura que não vai andar nem um pouquinho. Vai perder, e bem feio. Muito obrigado e boa noite.